Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o autor especial direto da Livraria da Travessa de Botafogo e hoje nós recebemos a escritora Ieda de Oliveira, que comemora 25 anos de carreira literária. Não é isso, Ieda?
Sim, é isso mesmo.
E é com ela que a gente vai conversar. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Ieda de Oliveira é pós-doutora em análise do discurso pela Université Paris 13, doutora em letras pela USP, mestre em letras pela PUC do Rio de Janeiro e especialista em literatura infantil e juvenil pela UFRJ. Sua obra teórica, ficcional e musical tem sido voltada para o público infantil, juvenil e adulto. Tem 26 livros publicados. É conferencista nacional e internacionalmente reconhecida, tendo participado de grandes eventos ligados à literatura no Brasil, como Bienais do Livro, Flip, Fliporpo, Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, Salão Funilige do Livro para Crianças e Jovens, entre outros, além de conferencista convidada em universidades. É uma honra receber uma autora brasileira que comemora 25 anos da sua vida dedicados aos livros e à nossa literatura. Ieda de Oliveira é uma estrada literária que tem aí, não é?
É verdade, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e poder partilhar, né, essa trajetória que às vezes é tão árdua e às vezes tão divertida e às vezes tão enlouquecida, é tudo misturado, né? Então esse caminho é um caminho bem, bem vivo, bem intenso, eu acho que eu poderia dizer, né? Cada livro desse é uma história, né? Quer dizer, é um conjunto de vidas.
E ela fala que é uma história porque na nossa mesa a gente está aqui recheado de livros da Ieda, que a gente até teve dificuldade de arrumar, de tantas obras que são. Um dos livros que eu gostaria de destacar chama-se As Cores da Escravidão. Tem ilustrações de Rogério Borges. Esse livro aqui, Ieda, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e também para aqueles que participam hoje desse nosso convite literário aqui na Travessa de Botafogo, sobre o que, que ele se trata.
Esse livro ele surgiu de uma forma, para mim mesma, assim, inusitada, porque eu havia recebido um convite para ir à África. Eu sou filha, né, de pai negro e de mãe branca, e sempre tive muita dificuldade, como mestiça, de lidar com isso, porque eu me lembro, a gente morava em Belo Horizonte, eu sou carioca, mas eu fui criada lá, e quando estava com meu pai era um tratamento, quando estava com minha mãe era outro tratamento, e a gente ficava sem lugar, né? E eu reagia. Teve uma vez, eu me lembro que uma vez me atordoaram tanto que perguntaram: e seu pai? Eu falei: não tenho pai, não, porque era tanta pressão. Então eu desenvolvi em mim quase um medo, um horror de tudo, né? E aí, quando eu recebi um convite para ir à África, eu reagi meio estranha, né? E fui. E quando eu cheguei lá, assim, eu posso dizer que eu chorei na entrada, no meio e na saída, né? Foi um impacto tão grande de emoção, do que eu vivi lá. E depois eu tive oportunidade, porque são umas coisas meio mágicas que aconteceram nesse caminho, que não dá nem tempo de contar, de tão mágica essa coisa foi. Eu recebi um outro convite para voltar, isso foi em Angola, em Luanda. E, chegando lá, eu tive a oportunidade de ter um encontro com o Soba, né, que é um chefe tribal. E ele chorou, conversando comigo, choramos juntos, e ele me contando a história do ponto de vista dele, do olhar dele, porque eu fui educada dentro de um olhar do colonizador, né, Não do colonizado. E aquilo, toda aquela conversa, tudo isso mexeu muito comigo. E eu fui, quando saí de lá, eu vim para o Brasil, e eu passei a ter como se um olhar meio que caçador mesmo, né? Aí resolvi fazer um curso de cultura africana, de literatura africana, fui me envolver com isso, mas eu não pensava em escrever um livro, eu não tinha esse foco de escrever um livro. Estava registrando, né, dentro de mim todo esse procedimento de dor, né? E um dia, conversando com meu filho, ele estava se preparando para o concurso para juiz do Ministério do Trabalho, e ele estava com um documento do Ministério Público, que abre esse livro, falando sobre o trabalho escravo no Brasil contemporâneo, e um documento contundente. Quando eu li, era do Pastoral da Terra, quando eu li o documento, eu me senti, sabe que, muito desesperada, eu posso dizer. E falei, eu tenho que tentar, de alguma forma, trazer essas coisas. Então, foi a partir daí que eu desenvolvi e fui pesquisar muito sobre beber alma cunha.
Na verdade, Ieda, para aqueles que estão nos ouvindo, a Ieda fez um trabalho, ele é um trabalho ficcional e ao mesmo tempo não é?
Sim.
Porque a Ieda ela faz um trabalho sólido sobre a escravidão no Brasil. E é assustador porque a escravidão ela está aí, nesse momento, acontecendo agora, inclusive de crianças.
Sim.
E isso foi um fato que assustou a Ieda de Oliveira e fez com que ela transformasse aquela pesquisa dela, que era relevante, em um livro que pudesse ser lido de forma simples, mas que as pessoas fossem alertadas de que a gente continua vivendo uma escravidão que não é falada, que não é dita, mas que está exposta na vida das pessoas e no nosso Brasil do interior, principalmente.
A área rural é um massacre. Aqui, nesse documento que me emocionou muito e que foi o ponto de partida, é o depoimento, né, de um jovem que tinha sido libertado por uma diligência, analfabeto, como todos eles, né, que são expostos a esse tipo de trabalho. Eles vão aliciar esses caras que aliciam o trabalhador escravo, chamado de gatos, né? Então, ele foi aliciado e ele estava contando, né, o que ele viu naquela fazenda. E eu vou ler um trecho do documento em que ele diz assim: eu, Sebastião Luiz Paulo, sou brasileiro com 17 anos, sem documento, residente em Colinas, Tocantins, no poder da minha bisavó, que mora na rua 18 de Setembro, sem número, em Colinas, Tocantins. Sou filho de pai falecido, senhor Valdir e dona Zenaide, que convive com Raimundo Soares e trabalha na fazenda Volkswagen entre Redenção e Santana do Araguaia. Aí ele descreve: ele estava oferecendo uma boa remuneração por alqueires de serviço em uma fazenda no sul do Pará, no município de Xinguara. E eu e mais 22 peões, incluindo dois menores, entramos em uma carreta de transportar gado e fomos até a fazenda Lagoa das Antas, no município de Xinguara, do fazendeiro Luiz Pires. Quando chegamos lá, encontramos o gato Fagoió, que é contabilista do gato João Moaramas, que nos levou à fazenda Flor da Mata, do fazendeiro Luiz Pires, a 300 quilômetros da fazenda em que estávamos. Fomos transportados de avião. E, em seguida, ele descreve a cena que mais me comoveu e que ele conta o coleguinha dele, um menino de aproximadamente 10 anos, né, que simplesmente foi acusado de ter roubado um par de botas que ele não fez, porque tudo que eles já chegam na fazenda devendo, né? Eles devem tudo, devem o alimento, devem os instrumentos que vão utilizar, devem tudo. E eles não têm a menor chance de retorno. Então, esse menino, ele foi acusado de ter roubado um par de botas, porque ele tinha que entrar naquela mata. E ele ficou com medo de mais uma dívida, que o par de botas era R$20. Ele não tinha como pagar isso, mais uma conta. E então, ele pediu emprestado. Só que ele foi acusado de roubo. Aí, pegaram essa criança de 10 anos, deram uma surra de facão nele e apontaram uma arma calibre 38 na cabeça dessa criança. E mandaram ele correr pela mato, né? E ele correu e nunca mais ninguém soube dessa criança, né? E ele desapareceu na mata. E ele diz, né? Por ser verdade, assino a presente declaração e a impressão digital dele, porque são todos analfabetos. Então, a pergunta que eu me fiz foi: o que que leva uma criança? Que sonhos foram destruídos, que sonhos foram usurpados, não é? O que que leva uma criança a uma situação dessa? Então, esse menino que sumiu na mata, eu peguei pela mão e trouxe o que seria possível trajetória dessa criança, né? Dei o nome a esse personagem de Tonho e fiz uma trajetória do que teria sido todo esse caminho que ele percorreu, os sonhos. Para mim, foi uma experiência dificílima, porque ao trabalhar o abandono dessa criança, eu trabalhava o meu próprio abandono. Então, foi muito pesado, foi muito difícil. Eu parei o livro várias vezes, eu não tinha fôlego para continuar, porque era muito sofrimento. Sofrimento para mim, porque a gente, quando... Eu sempre digo, o primeiro ator do livro é o autor. Né? Ele tem que viver esse personagem inteiro e entrar nisso. A dor dele é a minha dor. Então, isso exige um esforço muito grande. Eu não sei se os meus colegas escritores se lascam tanto quanto eu quando escrevem, porque eu vivo tudo. Né? Eu vivo o personagem. Muitas vezes eu estou escrevendo um livro engraçado, eu fico feito uma louca rindo sozinha, ou então chorando. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com um trabalho que eu estou fazendo com uma parceira, né? Ainda a gente brinca que nós somos duas mães que estamos parindo um filho juntas, né? As duas chorando em determinado momento da cena. Então, é porque isso é muito forte, é muito intenso. E mexer com escravidão, mexer com essa base de sofrimento é muito doloroso. Por exemplo, nessa pesquisa eu descobri que se uma pessoa sofrer um acidente na fazenda, a indenização, um braço parece que era R$20, a mão R$5, a indenização é essa. E se você ficar ferido de morte, eles te jogam na estrada, que não serve para mais nada. Então, assim, isso não aparece. E são fazendas, como aqui é a fazenda Volkswagen, entende? Então, são grandes latifundiários. É uma coisa complicada, sabe? E isso fica acobertado. E essas diligências, tanto que eu queria ir numa diligência dessa, e eu fui desaconselhado. Você é louca? Você vai morrer. Porque a gente corre risco de vida. Porque quando a diligência chega, eles escondem as pessoas, até debaixo da terra. Eles escondem os trabalhadores. Então, é um trabalho em que a gente busca exatamente denunciar isso, não é? Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa além da pena correspondente à violência. Nas mesmas penas incorrem quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito, de raça, cor, etnia, religião ou origem. E aí eu entro na ficção, porque o trabalho que eu faço aqui, como a Kate falou, eu transito entre o documento do Ministério Público e a ficção. Tanto que, na sequência, o personagem diz: eles cometeram todos os crimes contra mim, João, Landu, Zé Antunes e tantos outros. Punição alguma tiveram. Não que eu tenha sabido, e eu queria saber. Falei para a Rê que eu queria ajudar a achar esses gatos e os donos deles para botar na cadeia. Ela disse que ia junto. Para onde? A gente ainda não sabia. O que me movia era um misto de raiva e medo. Raiva do sonho usurpado e medo de me perpetuar escravo da raiva. Difícil conciliar justiça e liberdade. Desafio tênue das humanidades. Então, esse caminhar da reflexão do personagem, porque ele vai desde a idade, ele vai crescendo, né? E se tornando adulto, e tentando, depois ele vai tentar retornar à origem, lá na casa de onde ele saiu, reencontrar a família. Então, foi uma trajetória, né? uma espécie de uma saga, esse caminhar, que eu busquei entrar na pele. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que, na época que eu estava escrevendo esse livro, eu fazia 3 sessões de psicanálise por semana, né? Porque a dor era tão intensa, eu não estava suportando. E houve um dia que eu saí da sessão de análise, eu chorava tanto, eu estava com a cara tão inchada, que eu entrei numa loja, eu tinha que comprar um presente de casamento, né? Aí eu entrei para comprar o presente, tão atordoada, e eu botei óculos escuros, né, para a pessoa não ver muito a minha cara. Aí a moça olhou para mim e falou assim: eu não sei qual é o seu sofrimento, mas pode ter certeza que há sofrimentos mais intensos. Eu estou com câncer, eu estou com dias contados. Eu fiquei assim, sabe o que é? Eu já estava lascada, eu fiquei mais impactada ainda. Quer dizer, aquilo estava à flor da pele. Então, eu escrevo com sangue, eu não escrevo por escrever. Entende? Cada texto desse tem uma razão de ser, tem um motivo. Eu não escrevo. Está escrevendo para ganhar dinheiro. Aliás, um dia o Bartolomeu Campos de Queiroz, que é muito querido, amigo querido, eu falei com ele: Bartô, vou te falar uma coisa, se eu pudesse, rapaz, eu fazia assim, sabe? Livro tinha que ser tudo de graça para todo mundo. Aí sentava em volta, assim, no chão, em volta de uma fogueira, a gente conversando, a gente lendo. Aí ele falou, ele muito pragmático, né? Ele olhou para mim e falou assim: é bacana. Agora, de uma coisa, você vai viver de quem? Aí eu falei, isso aí a gente tem que pensar, né? Então, realmente, cada movimento desse é um movimento de alma. No meu caso, eu só consigo... Porque eu fico meio aborrecida quando eu vejo as pessoas dizendo: escrever para criança é muito fácil. Gente, é muito difícil. É muito complicado. Isso me levou a isso aqui, olha. Isso aqui é uma tese de doutorado que eu defendi na USP, o contrato de comunicação da literatura infantil e juvenil. Porque eu fiz letras, né? Quando eu fui fazer letras, o povo ainda disse assim: mas vai fazer letras? Letras? Isso não dá para outra coisa, não, minha filha. Quer dizer, letras é para quem não dá para nada, entendeu? Na concepção. Português, literaturas? Como assim? Entendeu? E aí, dentro da letras já é um problema. Literatura já é um problema. Agora, literatura infantil é um problema maior. Entendeu? É como se a literatura infantil fosse uma literatura de subliteratura, uma literatura de qualidade inferior. E não é isso. A gente precisa de uma habilidade, porque a massa de manobra de produção de um texto infantil é muito pequena. Eu tenho que saber que léxico eu vou empregar, que estrutura sintática eu posso fazer. Eu tenho que trabalhar com o imaginário da criança, que é um mundo. Eu não posso emburrecer esse leitor, porque esse leitor é inteligentíssimo. Eu tenho que dialogar com uma criança. Então, esse cuidado eu tenho que ter, né? O cuidado de estar todo o tempo preocupada com esse leitor. E aí me chama essa literatura de menor. Eu falei: não pode ser, tem alguma coisa errada. E foi aí, nessa ocasião, eu já tinha feito mestrado e tinha jurado pé junto, depois daquela defesa de tese, que eu não ia fazer mais nada. Entendeu? Foi escrever uma dissertação de mestrado. Foi um texto, o maior texto que eu já tinha escrito teórico na minha vida. Minha tese, a dissertação era Machado de Assis. Daí cheguei lá, foi aquele sufoco, né? Aquela defesa, foi na PUC. Eu me lembro, era Silviano Santiago, era quem mais? Na banca era o Afonso, era o Gilberto Mendonça Tese, que era o meu orientador, né? Olha, eu saí dali, eu falei, Ju, pro Deus, gente, acabou, já fiz, cumpri a minha parte, não vou fazer mais nada. Mas aí, quando... Não, não dá, a gente tem um... É como se você começasse... Quando você busca o autoconhecimento, é um caminho sem volta. Você não tem como depois falar, não quero me conhecer mais. Não dá. Entrou, acabou. Mordeu o fruto do autoconhecimento, acabou. Você, é um caminho sem volta. Mesma coisa a arte. Então, eu falei, eu quero entender por que isso é literatura considerada uma literatura menor.
E a gente precisa dar destaque que realmente a Ieda seguiu um caminho pela literatura infantil. Sim. E tem livros premiados e já foi absolutamente reconhecida, não só no país, como também no exterior. Ela trouxe aqui, né, alguns deles, né? Uhum. É, Boitatá e Curupira, né, que fala do, é o folclore inversos.
Sim, nosso a coleção, folclore inclusive.
Inversos.
Esse Bruxa e Fada é muito engraçado também. Essa
Bruxa
coleção.
E Fada, Menina Caldeirão ou Varinha de Condão.
Tem esse aqui que é lindo, esses imagens.
Isso, é a Bruxa e Fada e a Menina Encantada, ou seja, é uma coleção imensa,
é
A Cobra e o Sábio.
Isso aqui é música, né, que eu sou compositora, então tem a parte
e ainda
música,
tem
né?
Essa parte que eu ia dizer da Ieda, porque a Ieda é compositora. É. Então a gente tem Brasileirinho, História de Amor do Brasil,
sim,
não é?
Sim.
Onde a Ieda traz para os seus leitores não só o texto, mas também a possibilidade da música.
Sim, eu musiquei. É um trabalho em que eu procuro... E surgiu na universidade, dando aula, né? Porque eu notava que os alunos não conheciam absolutamente nada de cultura brasileira. Né? E eu falei, gente, se não está conhecendo aqui, as crianças também não. Né? Como é de que maneira eu posso ajudar? Então, eu comecei a construir... E foi um sofrimento, porque às vezes a música surgia na sala de aula e eu tinha que chegar em casa correndo para poder transcrever, e fui fazendo um poema para cada etnia, né? Um poema para cada etnia, e assim surgiu o Brasileirinho História de Amor do Brasil, né? E tem a música os nossos índios, a Itália, a nossa formação cultural, né? Essa soma étnica que o Brasil representa, eu fui traçando. Então, quando eu fiz esse livro, isso aí é uma outra questão que o autor sofre muito. Era um livro atípico na época. Eu escrevi esse livro em 1985. E esse livro foi publicado em 2000.
15 anos depois.
15 anos de espera. E você, eu me lembro quando eu publiquei, tanto que eu dedico esse livro para o professor Paulo Freire. Eu, quando estava com os originais, eu estive na casa do professor Paulo Freire, em São Paulo, e eu falei com ele, cheguei lá e falei, professor, eu estou com esse trabalho aqui. Ele leu e falou assim, minha filha, que belezura isso aqui, que beleza. E tem um texto aqui que é o Holanda, ou Tem Louro no Sertão, né? Em que o personagem chama Severino Vanderlei, né? Ele é lourinho, né? E tem um chapéu de couro, né? E os olhos azuis. E o texto diz assim: dentre as várias visitas que vieram por aqui, está incluída a Holanda, que, diga-se de passagem, Portugal olhou de banda. Eram louros bem lourinhos, e o que vieram buscar foi o açúcar que aqui tinham e a Espanha não quis dar. É que Espanha e Portugal estavam de tititi e tinham o mesmo rei que mandava por aqui. A Holanda, furiosa, encarou a situação. Veio buscar seu açúcar debaixo de pescoção. A primeira vez perdeu e saiu em disparada. Voltou com muito mais força e deu conta da moçada. Mandou então para cá, como seu governador, o Maurício de Nassau, homem de muito valor. E ficou por alguns anos o Nassau pelo Brasil. Fez canais, pontes, palácios, muita coisa construiu. E assim os holandeses, que tinham a vida ativa, entre um trabalho e outro, paqueravam as nativas. E o namoro foi tamanho por aquela região que até hoje se encontra muito louro no sertão, né? E depois de Guararapes, que foi uma briga feia, a Holanda foi embora para perto de seus moinhos e deixou em nossos olhos o gosto de seu carinho. Isso aqui é um forró, né? Hey, yes! Dentre as várias visitas, e é um forró batido. E aí o Paulo Freire chegou e falou assim, minha filha, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Aquele jeito dele, né? Aí me levou lá dentro, né? Onde tinha a biblioteca dele enorme. Aí tinha um rapaz sentadinho, né? Lourinho, nordestino, pernambucano, de olho azul. Ele falou assim, ali o seu Severino Vanderlei, entendeu? Tá sentado ali. Então, quer dizer, essa busca étnica foi que... Essa mistura. E, principalmente, uma outra coisa que eu marco muito meus trabalhos, sentimento de gratidão, né? Então, a gratidão por essas contribuições, né? Então, todas as... A música do Japão, eu fiz toda com Koto, né? Então, é assim, é toda... É uma música para a dança do Leque. Então, quando isso foi... Esse trabalho, ele levou com CD, com tudo. Cheguei na editora, primeiro, não é perfil. Bom, aí, quando Brasil... foi fazer 500 anos, pessoal. Mas sabe que é interessante? Isso aqui realmente pode ser que... né? Então, entendeu? Aí o troço está desde 85, pronto. Passa a ser interessante, entendeu? Aí assim funciona.
Agora, aí... isso tem um pouquinho também, eu acho, Ieda, exatamente do valor que a gente dá à nossa própria cultura, como é que a gente enxerga
pois
o nosso
é.
País.
Pois é.
Porque um livro desse tinha que ser bem recebido em qualquer momento, por qualquer
Sim,
editora.
Sim, mas infelizmente... né? Aí depois... que foi, aí houve uma pauta, né? O livro veio primeiro com essa cara aqui, né? Que era primeiro, eu trouxe até a primeira edição dele como ele era, né? E depois ele passou, aqui dentro tem um CD, ele passou até essa cara aqui, né? E ele foi gravado, foi um trabalho muito bem feito, né? A cantora que fez a produção e canta, e a produção foi feita pelo Estúdio Flautinho. Eu tive a honra de ter aqui como percussionista o Papete, que é um mega percussionista que faleceu, né? Então, grandes músicos participaram desse projeto. E lá de São Paulo, Ney Marques, né? O Zé Antônio Almeida, né? E a Ana Torres, que hoje continua minha parceira, né? Ela mora em Paris desde 2000, né? Ela vem fazendo shows por lá, ela vem no Brasil só fazer uma turnê e volta, retorna a lá. Então, quer dizer, isso é um lado da Ieda compositora, né? Esse é um lado que, curiosamente, foi a primeira manifestação de arte em mim, foi a música. Sabe, Kate? Foi assim, o primeiro momento, quando criança, não foi escrever, foi fazer música, né? O que eu queria é mexer com os sons do universo. E isso me foi tirado, porque, como eu era uma criança encapetada, eles achavam, naquela época, que isso não ia prestar, tá entendendo? Que era melhor não, entendeu? Deixar quieto. E aí, quer dizer, o que eu não consegui, eu fui comprar um instrumento musical com 18 anos, né? Eu não pude estudar música, aí eu também me vinguei. Eu peguei, aprendi no circo a fazer aqueles instrumentos de reproduzir a melodia, e eu saí batendo ferrinho, e eu compunha. Aí tinha uma vizinha que tinha um acordeon enorme, né? E ela era engraçada, que ela tocava acordeon pendurada a língua do lado de fora. Aí ela mordia a língua e ficava puxando aquele acordeon. Eu falei, meu Deus, será que isso aí, quem toca acordeon tem que botar a língua para fora? Aí eu botava a língua para fora também.
Para ver se tocava melhor, né, Ieda?
Não, é porque eu achava que aquilo ali, né, que tinha 7 anos, achava que devia ser a postura, né, não tem a do violão, não tem tudo, então a postura do acordeonista, pendurar a língua e morder, né, deve ser.
Agora, então, interessante, porque a música, de certa forma, ela tem uma ligação com a palavra,
sim,
e com a
sim.
sonoridade de todos os livros.
Prova isso, está aqui. Ó.
Se a gente vai ler uma poesia, por exemplo, a gente sabe que tem uma sonoridade. Se você se joga naquele verso ou se detém numa determinada palavra, é interessante como aquilo fica. E quando você, Ieda, você vai contar, pois é, olha só, ela tem um livro aqui exatamente sobre
o
isso.
O Haim Shimbilin, que foi a primeira palavra que eu inventei. Ah, eu tinha, gente, 6 anos.
E olha, gente, é uma palavra enorme. Heimschimbeling.
A pessoa é louca, vocês estão sentindo, entendeu?
Na verdade, gente, que bom que você inventou tantas palavras.
Inventei palavras, inventei movimento, inventando coisas, inventando moda, como diz o outro, né? Inventa
e
moda.
E outra coisa, fica um exemplo para a gente de como a gente tem que cuidar da nossa criança. Sim. E como a gente precisa estimular essa criança com a leitura e também com a música.
Sim.
E quantas vezes a contação de história para aquela criança vai ser exatamente o começo dela ouvindo alguma música. E a partir dessa música, ela passa a se interessar pelas palavras em si.
Sim.
E pela leitura dos,
sim,
livros.
E, inclusive, quando eu era criança, na realidade, o que, que aconteceu? Eles me deram para ler vários livros. Eu me lembro que eu tinha, eu acho que, pouquinha idade, quando meu pai, alguém me deu de presente o Minotauro do Lobato, eu detestei. Falei, não estou gostando desse livro, não. Porque era muito didático, sabe? Aí eles me deram 1001 Noites. Aí foi a festa no céu, né? Passou a ser meu livro de cabeceira, as 1001 Noites. Porque me dava a possibilidade desse desenvolvimento, desse encantamento que eu queria. Nessa ocasião, foi que eu inventei essa palavra, Heimschimbeling, entendeu? Essa palavra, na minha compreensão de criança, e que foi realmente a abertura desse mundo literário para mim, ela era uma abra de sésamo. Eu, quando falava essa palavra, a primeira pessoa que deixava de existir era minha irmã, mais velha do que eu, que ficava me atordoando. Então, ela, Heimschimbeling. Aí, porque ela ficava, mãe, olha o que ela está fazendo. Mãe, que não sei o quê, irmã mais velha. E aí, ali eu era tudo. Eu era cantora, eu era bailarina, essa era a minha palavra mágica. Mas a coisa mais linda que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu peguei essa palavra como ponto de partida, o Heimschimbeling. O que, que é essa palavra que abria o universo da arte, o código? Eu não sabia como. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a atribuir a cada letra dessa um gênio da arte, da música, R de Renoir. H de Hans Christian Andersen. Está entendendo? Eu fui pegando e para cada... Fiz um código de arte, isso no livro. Aí, um belo dia, estava eu no estúdio em São Paulo para gravar um outro livro, que é esse aqui, O Vivo Reino da Terra, que tem um CD também, né? Aí o músico, que é o maestro, Neymar, que é diretor artístico daquela Baquianas, do João Carlos Martins. Ele estava no estúdio, e aí a gente estava conversando. Aí, a certa altura, eu falei dessa palavra Heimschimbeling. Aí ele falou, como é que é? Repete. Eu falei, Heimschimbeling. Ele falou, que é isso? Eu falei, é uma palavra que abre o universo da arte, da magia, do sonho, do encantamento. Ele é muito engraçado, ele tem uns olhões azul, sabe aquele cabelo branco, assim, aquela cara. Aí ele olhou e falou assim, sabe? Você se importa, juro, que a gente dê o nome da nossa composição a essa de Heimschimbeling, uma composição que eles estavam fazendo, João Carlos Martins, Ney Marques e Zé Antônio Almeida, a música é lindíssima, chama Heimschimbeling. E aí eles puseram o nome da música de Heimschimbeling e o CD também. Eu fiz até um encarte para o CD explicando. É uma música lindíssima, cara, sabe? Delicadíssimos os movimentos. E eu falei, gente, o encontro de alma se faz assim, né? Uma criança e um músico. Quer dizer, quantos anos aí no meio desse caminho, né? Dessa magia da arte, do envolvimento. Eu fiquei assim, no céu, né? Porque foi exatamente músicos que entenderam, né, a minha alma. Eu achei assim muito legal, muito sensacional isso.
Gente, o interessante é a gente ouvir uma entrevista dessa e ver como é que um autor ele se debruça de corpo e alma nas obras que escreve.
Sim,
e como a gente precisa dar valor a tudo que a gente lê e a cada livro que a gente pega. Porque ali está o trabalho daquela pessoa, uhum, o esforço dela, a pesquisa que fez, o trabalho de muito mais gente,
sim,
os ilustradores,
sim,
que fazem,
nossa,
um trabalho de grande importância na obra literária infantil.
Completo.
E como cada obra dessa tem o peso do conhecimento, sim, e como ela vai transformar a vida das pessoas. É. Então, assim, a Ieda, que tem esse trabalho de 25 anos, e a gente nesse programa não vai conseguir falar de todos esses livros,
não
mas
tem como.
Certamente, Ieda, a gente vai ficar com aquela sensação boa da gente poder comemorar e celebrar, uhum, a existência de uma autora como você.
Ah, obrigada.
Lógico que mescla a música e a literatura, que faz da sua vida uma extensão, não é? Para que os outros, uhum, também possam ter essa vida através da leitura dos livros.
Sim.
E aí eu pergunto a você, Ieda de Oliveira, se você tivesse agora que dizer para os nossos ouvintes, né? O que que você diria da sua carreira literária? O que que você traz hoje de resumo, de condensação de tudo que você já fez?
A teimosia de continuar sonhando. A teimosia de continuar sonhando e não desistir, apesar de tudo, né? Porque é um caminho muito árduo. Em alguns momentos, a gente vai lá no fundo, tem vontade de desistir, né? Pelas dificuldades que encontra. É não desistir e tocar avante, entendeu? Chora, mas faz, entendeu? E não desistir. Não desistir do sonho. E não parar de produzir. Sabe? Eu acho importante quem tem essa vocação, quem tem essa vontade, sabe? Não enfrentar e ir e continuar, né? Então, o que eu falaria é isso. Não desista, sabe? Enfrenta a dor, enfrenta a tristeza. Porque também tem alegria demais estar aqui, por exemplo, partilhando, né? Conversando, dividindo uma trajetória. E que é uma trajetória tão sozinha, tão solitário isso, né? Você fica tão sozinha nesse processo. Você colocou aí, Kátia, a questão da música, da literatura, e tem a parte da pesquisa também, né? Que é contribuir de uma forma para abrir horizontes para as outras pessoas.
Eu acho que vale a gente falar, tem um livro muito bom da Ieda que se chama O Que é Qualidade em Literatura Infanto-Juvenil, com a palavra O Educador. Então, é um livro que tem uma série e que a gente tem também, né? O que é a qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil com a palavra o ilustrador. E aí a gente termina com esse aqui, que é o que é a qualidade em literatura infantil e juvenil com a palavra o escritor. Exato. Três livros organizados pela Ieda, sim, de Oliveira.
Sim.
E que resumem, de certa forma, ou podem contribuir àqueles que hoje querem trabalhar com,
sim,
as letras, sim, e com a educação.
Sim, e com para poder, inclusive, deslindar esse universo da literatura infantil. E assim, porque esse livro, na realidade, ele é subproduto de uma tese de doutorado, porque isso aqui é um trabalho acadêmico, né? Quando eu fiz a defesa de tese, é um trabalho que presta um serviço, mas muito no universo acadêmico. Então, eu queria um trabalho que chegasse ao grande público, que um pai lesse, que um autor lesse, que qualquer pessoa educada, sabe? Então, uma coleção que chegasse facilmente às pessoas para elas entenderem o que é esse universo tão difícil, tão complexo e que, às vezes, é tão mal compreendido, né?
Ieda, hoje, para uma professora ou um professor, por exemplo, que trabalha com ensino fundamental, principalmente aqueles que trabalham com as crianças,
sim,
qual é a importância da literatura infantil, da hora da leitura, que a gente chama para aquele pequeno?
É vital, de vital importância, porque vai motivar, não é? Às vezes fazem troca de livros, E ajudar a conduzir para esse universo mágico. Eu fui feita por uma contadora de história. Entende? Muito mais do que no início da minha formação. Eu não sabia ler e já era fascinada por histórias. Porque eu tive alguém que me contava histórias, que me mostrava, que me conduzia para esse universo. Então, hoje, o professor tem isso nas mãos. E as crianças ficam fascinadas. Então, acho assim, que é de vital importância todo o contato. E também abrir frentes, né, Kátia, para as bibliotecas, né, ampliar esse universo, permitir mais, né, essa convivência com o livro. Porque nem toda criança tem, infelizmente, essa possibilidade, né? Essa aqui é a verdade. Então...
Ieda de Oliveira, aqueles ouvintes ou leitores que quiserem entrar em contato com você ou saber mais informações sobre a sua obra, ou até mesmo, não é, entrar em contato com uma obra como essa, que é para o educador ou para o ilustrador, como é que pode fazer?
Olha, eu tenho um site, né, que é Ieda de Oliveira, dificílimo, iedadeoliveira.com.br. Não tem como.
Ieda com I, não é com Y.
IEDA, né? iedadeoliveira.com.br. Estou no Instagram também, né? Então a gente pode se falar no Instagram, Ieda de Oliveira Oficial, né? No Instagram. E também no Facebook, né? Tem uma página oficial no Facebook e no Instagram, nessas redes sociais, né? Eu estou de vez em quando, estou por lá, né? E tem o site, né? Que tem acesso.
E você também faz palestras em escolas?
Ah, sim, faço. Palestras em escolas, universidades, né? E que eles me convidam para discutir, falar sobre as questões ligadas à literatura de maneira geral, não só a literatura infantil e juvenil, porque eu também transito na literatura para adultos também, né? Nem tem aqui, porque o foco não foi esse, mas tá também. Então, para discutir, para conversar sobre literatura, né? Eu acho importante, principalmente sobre essa questão de ver como é que isso funciona, né? Aí também é possível.
Ieda, a gente está no finalzinho do nosso programa especial Conversa com o Autor, em que a gente comemora 25 anos da sua carreira literária.
Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui.
Eu acho que assim, é uma festa, eu digo a gente comemora, porque é um feito, né, para nós brasileiros, a gente está diante de uma autora que tem essa quantidade de livros, são 26 livros, portanto, gente, é praticamente um ano, né? Um livro, né, para cada ano da Ieda, sendo que ela já está avançando em mais um para o próximo ano dela. Sim. Ou seja, escreveu praticamente um livro por ano. Né, Ieda?
Existem pessoas, né? Até muito engraçado. Eu estou remetendo a Silvia Ortoff, né, que é uma pessoa muito querida. E um dia a gente estava dando uma entrevista juntas e a Silvia Ortoff falou assim: você é muito lenta, você é muito mal, você tem que escrever como quem faz uma carne assada. Eu falei: como assim, pessoa? Eu? Porque ela é toda elétrica, ela é toda elétrica. Assim. Não, você tem que escrever como quem faz uma carne assada. Eu falei: eu escrevo como quem borda, e borda devagar, porque eu sou muito lenta. É questão de biorritmo mesmo. Então, as pessoas têm ritmo diferente, né? Então, eu sou bem assim, bem lenta, sabe? Procuro ficar, eu não tenho pressa, sabe? Às vezes, o livro, eu estou com um original... que ontem eu tirei, assim, o livro tá guardado um ano. Por quê? Porque eu quero reler, sabe? E ver como é que eu hoje leio aquele texto, sabe? Então, acho importante não ter pressa, sabe? Eu acho que a pressa é inimiga da própria pressa, né? Então, devagar, sabe? Devagar. Então, é o meu ritmo, meu biorritmo. Eu sou meio lentinha mesmo, sim, para produzir.
Gente, olha só, se é lentinho ou se não é, eu acho que fica um belo recado para a gente nesse final de programa, né? A pressa, ela é inimiga da própria pressa. Ou seja, a leitura que a gente faz de um livro, na verdade, é um grande ganho de tempo que a gente tem.
Sim,
a gente ganha com o livro, a gente ganha com a gente mesmo. É um tempo que a gente tem para a gente, que a gente dedicou para nós.
É verdade.
E o quanto isso preenche a nossa alma, né, Ieda de Oliveira? Ieda, eu queria agradecer a você a sua
presença.
Eu é
que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, que eu adoro.
Não é? Eu também adoro, gente. Eu sou fã do trabalho da Ieda de Oliveira.
Então somos fãs uma da outra.
Não é uma da outra. E eu acho que a gente precisa, sim, Ieda, como eu disse a você, a gente precisa aplaudir de pé, não só a você que tem essa carreira brilhante, mas a todos os nossos autores brasileiros e autoras que são determinados, perseverantes e que continuam esse trabalho de luta, não é?
Luta,
e de criação, para que a gente possa ler e a gente possa sonhar junto com vocês.
Obrigada
pela sua participação no Conversa com o Autor.
Adorei estar aqui. Obrigada aos ouvintes, né, por estarem até agora acompanhando, né, dividindo com eles essa trajetória. E, por favor, Leiam Ieda de Oliveira.
Isso, eu acho que ficou o melhor recado do final, é esse. Leiam Ieda de Oliveira. Gente, Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada a todos que participaram aqui hoje com a gente na Livraria da Travessa. De Botafogo, foi um programa especial e que vai ao ar na Rádio MEC, ok? Obrigada, Ieda.
Obrigada, Cátia. Tudo bom.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.